agora na Rádio UFSCar. Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.
Olá, ouvintes da Rádio Fiscar 95,3. Começa agora o Cume FM Saia do Sofá. Este programa é uma realização em parceria com o Cume, Centro Universitário de Montanhismo e Excursionismo. Eu sou o Kleber Harrison, mais uma vez apresentando este programa com o meu amigo, o grande Thierry Viena.
Fala aí, galera, tudo bem com vocês? É um prazer estar aqui apresentando este programa ao lado do meu grande amigo escalador, Kleber Harrison.
E para falar sobre escalada, ninguém melhor do que o nosso convidado de hoje, que é campeão brasileiro de escalada nas modalidades boulder e dificuldade, atualmente vivendo a expectativa de seu primeiro ciclo olímpico de escalada esportiva. Nós vamos falar hoje com o atleta mineiro Gian Ourix. Tá? O Gian tem 33 anos, tem bigode, é casado, pai de duas gatas de rua e um Golden Retriever ancião. Ele pediu pra gente dar essa descrição dele aqui. Escala em seu tempo vago, está atualmente achando que tem muito tempo vago, chegando à conclusão que tem muito tempo vago. É fã de todo o universo Star Wars, o Gian é dos meus, é dos seus também, Thierry?
Lá da força.
Yeah, muito bom. Então seja muito bem-vindo, Gian, tudo tranquilo aí?
Olá, tudo certo, Kleber? É um prazer estar falando aqui com vocês. E oi, para todo mundo que estiver escutando.
E aí, Gian, tudo bem? Seja bem-vindo, é um prazer tê-lo aqui com a gente, viu? Gian, aproveita então, já conta pra gente como e quando você começou a escalar.
Bom, eu comecei a escalar lá em 1996. Eu e minha família toda, meu irmão mais velho, que na época tinha 16 anos, ele tinha um amigo que dava cursos de escalada e ele se interessou em fazer e pediu pro meu pai. Meu pai falou, pô, não, eu quero que você faça e quero fazer junto também. A gente sempre foi uma família de montanhistas, a gente sempre foi caminhar, sempre fez acampamentos selvagens, tudo. E a partir daí, meu pai e meu irmão foram um dia num final de semana com esse amigo, começaram a fazer um curso e no outro final de semana já estava a família toda na pedra. Isso foi junho e julho de 1996. E aí, desde então, estamos aí escalando sem parar.
Poxa, uma família de aventureiros então, né, Gian? E conta pra gente como começou a sua vida de competição. Qual foi a sua primeira competição? Como foi isso?
Bom, eu comecei a competir em 1998. Isso com 12 anos. Comecei a escalar com 10 e com 12 anos eu já comecei a competir. A gente foi numa loja de escalada, olhar uma coisa, meu pai, a gente foi lá na loja e aí... Cara, chegou um cartaz duas semanas antes do evento. E, cara, era um campeonato brasileiro de iniciantes realizado numa academia lá em Curitiba. Cara, eu tinha visto meu irmão competir uma vez, duas vezes já. E, cara, achamos muito legal. Falou, pô, vamos, animamos. Daí descemos lá em Curitiba, eu, meu irmão mais novo, minha irmã, com minha mãe, para competir. Cara, num campeonato brasileiro de iniciantes. Foi muito legal, uma experiência muito louca. E desde então, competi praticamente ininterruptamente. Foi bem junto, então. Então, minha história de escalada sempre teve as competições em paralelo, assim.
Legal, Gian. Que puta história legal, hein, cara. E a competição mudou, de alguma maneira, o teu jeito de encarar a escalada, levar a escalada pra vida aí?
Bom, cara, são duas escaladas pra mim, a escalada em rocha e a escalada de competição. Elas são juntas e separadas ao mesmo tempo. Ela me ajuda muito na escalada em rocha, a escalada em competição, o mindset, a preparação física necessária. E o que a competição sempre me ajudou muito foi encarar a escalada como um esporte, o qual você tem que estar bem pra poder praticar. Então, me ensinou muito competição, me ajudou a me construir como caráter, como pessoa, assim como a escalada, me moldou, né? Então, posso dizer com certeza que eu sou quem eu sou hoje, porque eu comecei a competir cedo.
Poxa, que bacana, Gian. E conta pra gente agora como foi o caminho até se tornar campeão brasileiro. O que isso significou para você?
Cara, o caminho até chegar a ser campeão brasileiro, ele foi longo. Longo, definitivamente longo. Eu realmente só me tornei campeão brasileiro em 2016, depois de 20 anos de escalada. Eu cheguei a ganhar vários Opens antes. Opens a níveis nacionais. Tanto que eu lembro claramente quando eu estava num jantar pós o Campeonato Brasileiro de Boulder de 2016, comemorando o título, o André Berezovski, o Belê, tetracampeão brasileiro. Eu tava lá, meu primeiro título brasileiro, ele falou, ué, mas você não era campeão brasileiro antes? Aí eu falei com ele, pô, eu ganhei em todos aqueles campeonatos, não era brasileiro, não era. A gente foi citando vários campeonatos que poderiam ter sido brasileiros, válidos, mas nosso esporte não validava tanto os campeonatos antigamente. Os de Boulder, principalmente. Então, cara, foi 20 anos até me tornar campeão brasileiro e foi um processo muito longo, cara, de muito aprendizado. Cara, muita água passou debaixo da ponte para ser campeão. Mas ser campeão para mim significou a realização de um sonho, um ciclo que se encerrou e que se abriu para mim ao mesmo tempo. Foi uma sensação muito boa.
É isso aí, água mole e pedra dura, tanto bate até que escala, né, Cleber?
Grande Thierry, um filósofo.
E qual que é a modalidade competitiva de escalada que você mais gosta?
Cara, disparado, a modalidade competitiva que eu mais gosto é boulder. Mas tem um porquê muito, muito definido na minha cabeça. A que eu menos gosto é velocidade. Apesar de eu ter sido campeão brasileiro ano passado, e até que me diverti na competição, é uma total surpresa eu ter sido campeão brasileiro ano passado de velocidade, foi, cara, a via é muito tenso, é muita tensão, e você coloca ela toda canalizada de uma vez só, e aí, cara, você não tem uma segunda chance, assim. Então, sei lá, o boulder é legal porque ao mesmo tempo que ele tem essa facilidade, entre aspas, de você poder tentar de novo, ele tem um desafio de você se frustrar em um boulder e ir para outro problema, ter que se superar, você tem que demonstrar várias habilidades dentro da mesma competição. Então o boulder para mim ele é apaixonante por causa disso, assim. Eu acho muito legal, eu gosto de comparar, assim, a competição de boulder é como se fosse um filme de ação, sabe? Tipo, pô, tiro, porrada, bomba, assim, tipo, a ação acontece, tem pulo, tem queda, tem lance aéreo, tem muito legal. A escalada de via, ela é mais um filme de suspense, ela vai construindo até o ápice, sabe? Disparado o boulder.
Que legal, Gia, que legal. A competição, de alguma forma, ela te desvinculou da rocha? E eu queria saber também a sua opinião sobre qual é o perfil do escalador indoor e do escalador de rocha. São muito diferentes? Como você vê isso?
Bom, nos últimos anos, sim. Me deu uma afastada da rocha por essa dedicação às três modalidades constante e pelo número de competições que aumentou bastante por a gente também estar correndo o circuito mundial. Então, acaba que a rocha dá uma afastada para a gente conseguir focar nas datas certinho. Mas, antigamente, digamos aí que até 2016 ali, cara, eu escalava bastante em rocha mesmo competindo. Logicamente que não igual uma pessoa que só escala em rocha, né? Então, cara, acaba que sim, me tira um pouco da rocha, o que infelizmente eu não gosto muito, mas eu gosto muito de competir. Então, é uma coisa boa que você tem que se abdicar para poder fazer. Cara, o perfil do escalador em rocha e o perfil do escalador indoor, eu acho que tá mais para o escalador recreativo que não vai na rocha e o escalador recreativo que vai na rocha, sabe? É diferente. O tipo de treino que as pessoas fazem, como elas se dedicam à escalada. As pessoas que escalam somente por diversão na academia, cara, elas têm mais projetos na academia, elas têm mais objetivos dentro da própria academia, sabe? Estão mais preocupadas em se divertir. E, em geral, o escalador em rocha, ele está preocupado em treinar para conseguir mandar seu projeto na rocha, né? Eu acho que muda mais é isso, assim. Bom, isso é o meu ponto de vista, né?
É isso aí, galera. Ó, a gente tá falando aqui com o Jean Orix. Hoje estamos falando sobre escalada, campeão brasileiro, um cara super gente boa aqui, dando várias histórias de arrepiar. E a gente vai para um pequeno break e, como sempre aqui no nosso programa, o convidado é que pede uma música, né? E aí, Janzão, o que você vai mandar pra gente hoje?
Porra, cara, uma música? Olha, eu sou um cara bem eclético, eu escuto tudo, assim, reggaeton, rap, reggae, rock, que é a base de tudo. É, pô, mas vamos aí, ó, uma... já pra... ajudar na dica de mínimo impacto, que eu sei que vocês vão vir com essa pergunta. É, cara, Trade Your Mama, do John Butler Trio. Um trio australiano que, pô, manda muito. É, curte o som aí, galera.
Upside down the head, and you're gonna treat your mama.
estamos de volta, galera, com o Cume FM, o programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive, aqui na Rádio Fiscar 95,3.
Escute diferente.
É isso aí, Thierry. E no programa de hoje nós estamos conversando com o campeão brasileiro de escalada, Gian Ourikis, falando sobre nosso assunto favorito, escalada.
E... marmelada, hein?
E incrível, né, galera? Já tivemos a Thaís Maquino aqui também no programa Cume FM, campeã, atual campeã brasileira de escalada, 6 vezes campeã brasileira, Thierry, inacreditável. E temos o Gian Ourikis aqui falando altas histórias, altas aventuras, contando aqui da carreira dele. E, Gian, no bloco anterior, você comentava um pouco sobre as modalidades de boulder serem suas favoritas. E agora nós temos uma pergunta aqui extraoficial, uma pergunta bem técnica, hein? A gente sabe que você trabalha como route setter na Rocas. Eu gostaria que você comentasse como é esse trabalho e se ele te ajuda também nas competições. Se você se coloca em um ponto de vista onde você consegue entender melhor a competição, como é que é?
Bom, cara, sim, eu trabalho como route setter, head setter, na verdade. Eu sou o chefe do setor de route setters aqui da Rocas. Então, cara, o meu trabalho de route setter, eu trabalho como route setter na Rocas há 11 anos. Quase que semanalmente, temporadas mais, temporadas menos, mas ultimamente trabalho bastante com isso. Cara, eu acho que me ajuda muito em competições ter um olhar de tentar analisar a proposta do movimento do route setter, de entender um pouco a competição mais por completo e não só como um competidor, também como já organizei várias competições, inclusive já fui route setter de campeonato brasileiro. Então eu sempre tento pensar dos dois lados, assim. Às vezes me atrapalha, mas a maioria das vezes me ajuda a ter uma visão mais ampla, de ter mais soluções e tal, assim. Eu particularmente gosto muito de ser route setter e com certeza serei route setter de competições quando aposentada de atleta.
Pô, legal, interessantíssimo. E as perguntas não param de chegar por aqui, Gian. Cara, existe uma certificação, algum meio para se tornar route setter? E eu tenho uma outra pergunta também. Para você montar um boulder, existe alguma maneira de dosar essa dificuldade? Ou vai da experiência de quem está montando a via? Como que isso é feito?
Bom, primeiro, certificação. No Brasil, existe a certificação da ABE. Para quem é route setter chefe de campeonatos brasileiros, que podem ser route setter chefe de campeonatos brasileiros. Mas atualmente, essa certificação ainda... infelizmente, a gente ainda não conseguiu traçar um plano de carreira corretinho para a pessoa conseguir chegar aí. Até hoje são pessoas que vão trabalhando e que vão comprovando através dos campeonatos essa capacidade até atingir o nível de ser route setter chefe de campeonatos brasileiros. O que atualmente a gente tem poucas pessoas no Brasil. O que também no mundo não é tão comum, assim. A gente tem poucos route setters trabalhando no mundo. É um mercado muito carente. Em relação, cara, à graduação de boulder em competição, cara, sim, às vezes você... O grau perfeito, digamos, é que todos os boulders que você monta em uma competição sejam feitos por alguém, correto? E então, às vezes você monta um boulder que é muito difícil e que ninguém vai fazer. Mas essa não é a intenção do route setter. A intenção do route setter é que todos os boulders sejam encadenados. Quando ele faz um boulder muito difícil, é que ele queria que só uma ou duas pessoas no máximo conseguissem fazer, entendeu? Não necessariamente era para alguém não fazer o boulder. Era só para criar uma situação que o route setter ele oferece. A competição, ela não são só os boulders. Ela é o desafio mental da competição. Eu quero fazer primeiro um boulder que não é fácil, que vai causar uma frustração. Então a pessoa vai ter que dá vários pegas para cansar para um segundo outro boulder que é mais fácil. Então a competição, ela nunca é boulder a boulder. Ela é o conjunto daqueles 4 boulders, se fosse uma final, por exemplo. Entendeu? Então, como que você gradua, realmente é muito na experiência do route setter. Tanto na experiência como escalador, como na experiência como root setter, para saber exatamente o grau que as pessoas estão escalando, para conhecer os atletas, para conseguir ver nas fases anteriores os atletas escalando e conseguir controlar o grau dos seus boulders ali para final corretamente, né? E, cara, o root setter, ele é o cara que consegue, que tem que conseguir fazer com que os escaladores se divirtam, fazer com que o público tenha um excelente show e fazer com e criar um ranking. Então, isso é uma coisa que às vezes eu vejo que as pessoas não entendem muito, que a intenção de uma competição, o critério inicial é criar um ranking. Então não é para todo mundo mandar todos os boulders, entendeu? A ideia principal é criar um ranking. Por isso que esse estilo parkour também tá tão na moda, porque ele você faz a galera gastar muitas tentativas no mesmo boulder. Às vezes as pessoas, todo mundo consegue fazer, só que um vai demorar 12 pegas, o outro vai fazer em 2, o outro vai fazer em 6. Aí você já criou um ranking, entendeu? Então, basicamente é isso. Mas a experiência conta muito, muito, muito. Tanto que podemos dizer que o root setter mais famoso do mundo, que é o Jack Godoff, o root setter de boulder francês, digamos que é o pai da root setagem moderna, ele tem 60, 62 anos de idade e continua sendo root setter até hoje dos mundiais. E, então a experiência conta muito, muito, muito.
E é chegada agora a hora da nossa dica de mínimo impacto.
Dica de mínimo impacto.
É isso aí, galera. E aproveitando que o nosso convidado de hoje, Jean, sabe tudo sobre escalada e de estar na montanha, estar fora de casa, que dica você traz para os nossos ouvintes hoje, Jean?
Pô, galera, mínimo impacto é o mínimo que a gente pode fazer, né? Indo na montanha. É aquela célebre frase, né? Que é não deixe nada além de pegadas e não leve nada além de memórias e fotos, né? É, então, pô, sempre que for na montanha, pensa que vai ter outras pessoas para virem depois. Então, pô, vamos tratar com respeito, não vamos abrir trilhas desnecessárias, vamos seguir os caminhos que já estão abertos, vamos respeitar a rocha, sabe? Sempre procure saber a ética local para abrir as vias no pico onde você está escalando. Então, pô, vamos tentar passar o máximo despercebido. A gente já destruiu o planeta todo, já tem cidade para tudo que é lado, asfalto para tudo que é lado, estamos no ar, no espaço, no subterrâneo. Então vamos, pô, na montanha pelo menos, vamos tentar cutucar menos, deixar mais para quem nasceu lá.
E agora chegou a hora da nossa dica de livro e filme. Aproveitando que o Jean também conhece tudo sobre escalada, que filmes e livros você poderia indicar pra gente, Jean? Um livro e um filme.
Bom, eu acho que minhas dicas de filme vão ser muito clássicas relacionadas ao assunto de montanha, né? Recomendo demais o Natureza Selvagem, né? O Winter the Wild, que é, pô, um filme e um livro, né? Um livro muito, muito massa. Livro, pô, tem alguns. Poderia falar alguns de montanhas, mas tem um em especial que não é diretamente relacionado à montanha, mas é de um escalador, que é a história de um escalador na época que a escalada não era tão desenvolvida, que é os 7 anos no Tibete, que é, cara, um livro maravilhoso e tem um filme também. Então fica aí, 2 livros, 2 filmes, você escolhe qual que você quer assistir ou ler.
Então ficaram as dicas do Jean aí, galera. Into the Wild,
de novo.
De novo,
tá,
né?
Tá ficando cara de vaca,
o tema do nosso programa, inclusive,
é muito
Jean.
Bom, cara. Tem tudo a ver com a gente aqui.
Na Natureza Selvagem, se você não viu esse filme, cara, o que você tá perdendo? Vai pra casa agora.
Pega o ukulele lá, já era.
E assista. E o livro também de um escalador aí, 7 anos no Tibete. Ok? Ficaram as dicas do Jean aí, galera.
Muito bem, pessoal. Então esse aqui foi mais um Cume FM Saia do Sofá. O programa para você sair do sofá e curtir o planeta em que você vive. Agradecemos imensamente o nosso convidado Jean Orix pela participação ilustríssima, luminosa no nosso programa. Um abraço, Jean. Obrigado, cara.
Que isso. Foi um prazer imenso. É um prazer estar aqui com vocês. É, e que massa que temos aí o Cume para poder divulgar a escalada, a montanha. É, vamos para cima, gente. Todo mundo junto. Valeu, muito obrigado e um beijo para minha mãe, pro meu pai, pra Xuxa, pros baixinhos e até a próxima.
Que figura, hein? Que figura esse Jean. Muito bem, caros ouvintes, foi um prazer estar com vocês mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado de mais essa edição do Cume FM Saia do Sofá, aqui na Rádio Fiscal 95,3. Como é que é, Thierry?
Escute diferente. Sozinho não dá, hein, cara?
Então vamos lá.
Escute diferente.
Aí melhorou, né?
Valeu.
E não se esqueça de seguir o Cume nas redes sociais, através do Instagram e Facebook, e saber tudo sobre o que você precisa para as atividades e programações do Cume. É isso aí, Thierry.
Valeu.
Um abraço, galera.
Até
valeu.
Mais.
Você escutou Cume FM. Programa coproduzido com a comunidade da 95,3 FM.